Bom dia, tudo bem?
Bom dia, pessoal. Bom dia.
Obrigada por nos atender, pelo seu tempo. Doutora Luísa, o que que a gente precisa saber? O que que é diabetes para começar?
Diabetes é uma doença crônica que ela cursa com altos níveis de glicose no sangue, né? Então, é uma doença, como você falou, cada vez mais prevalente, acomete quase 10% da população. E é uma condição que pode levar a consequências, complicações a longo prazo. Então, por isso que é bem importante a gente estar conversando sobre isso hoje. E, além disso, é uma doença que nem sempre tem sintomas. Então, tem muita gente que tem diabetes e nem tem o diagnóstico ainda. Por isso que é legal a gente trazer esse assunto aqui para a rádio.
Doutora, vamos explicar também que diabetes, a gente explicou o conceito geral, né, dessa doença, dessa síndrome, mas ela tem algumas outras nomenclaturas que falam de estágios ou de tipos dela. A senhora poderia explicar, por gentileza?
Sim, a gente tem, por exemplo, os mais famosos são diabetes tipo 1 e tipo 2, né? O tipo 1 é aquele que, quem é ouvinte, tenta lembrar assim, se tem algum parente, alguém que conhece uma criança que tem diabetes. Então, geralmente, ele acontece mais em criança, em adolescentes ou adultos jovens, e é uma condição autoimune, na qual o corpo produz um anticorpo contra o pâncreas e o pâncreas diminui ou para de produzir insulina. Então, nessa condição tipo 1, geralmente acontece mais cedo, então as pessoas têm que usar a insulina desde o início, e é uma doença que nem sempre está associada ao estilo de vida. Já a tipo 2 é aquela mais clássica, que a gente vê com mais frequência, que aposto que a maioria das pessoas tem um vizinho, um parente que tem, que é aquele diabetes que acontece na idade do adulto, mais idoso, que está muito associado aos hábitos de vida, ao sedentarismo, à alimentação. E nesses casos, a gente nem sempre precisa usar insulina. Eu diria que hoje em dia, cada vez menos, a gente precisa usar insulina no tipo 2, né? Então, a gente pode começar com medicações orais e avaliando conforme for a necessidade de outros tratamentos. Nós temos também diabetes gestacional, que é o diabetes que acontece na gestação. Tem diabetes em pessoas que foram transplantadas também. Mas os mais famosos são o tipo 1 e o tipo 2.
Doutora, tem diferença entre síndrome metabólica e diabetes ou são nomenclaturas para a mesma coisa?
Não, tem diferença. A síndrome metabólica, o diabetes é uma condição que cursa com hiperglicemia, né? E a síndrome metabólica é algo maior, como se assim a gente pensasse, a síndrome metabólica pode incluir o diabetes, inclusive. Então, a síndrome metabólica é uma condição metabólica em que a gente existe resistência à insulina, ela cursa com alterações nos níveis de triglicerídeo, do colesterol bom, também o colesterol bom fica mais baixo, o triglicerídeo fica mais alto, a pessoa tem uma circunferência abdominal aumentada, né? Então, dentro da síndrome metabólica, a pessoa pode ter diabetes, inclusive é um dos critérios, assim, ter diabetes ou pré-diabetes. Então, são coisas diferentes, como se a síndrome metabólica fosse algo mais complexo, que engloba alteração no colesterol também, aumento da gordura em região abdominal. Então, é uma condição maior, assim, mas os dois podem, muito frequente, os dois coexistirem uma mesma pessoa.
Entendi. Doutora Luísa, uma outra questão importante, né? Quando a gente está falando disso, a gente sabe que a medicina, ela vem em todos os momentos se atualizando, trazendo novidades, estudos que chegam, comprovações de medicação, enfim. E para isso tudo também são ajustados terminologias que mostram condutas médicas, né? Então, já sabemos agora, por exemplo, que a esteatose hepática mudou de nome justamente para que haja um entendimento maior do conceito daquilo que é, né, a doença do fígado ali, aquela história da gordura no fígado, por vários fatores. A própria questão do ideal da pressão arterial também vem mudando. Ano a ano a gente tem uma novidade sobre esse assunto. O famoso 12 por 8 já não é tão mais bom quanto a gente pensava que era. E agora tem essa questão também dos indicadores de glicemia no sangue, que em suma é o que a gente está falando, é diabetes. Quais são as novidades de entendimento que vem linkada com isso tudo que eu acabei de mencionar e que afeta, interfere no diagnóstico do diabetes?
Então, o diagnóstico a gente faz por meio de existem três formas de a gente fazer o diagnóstico, né? Por meio da glicemia de jejum, que é o que a gente mais ouve falar, que é aquela famosa acima de 99, 100, 100 e pouquinho já é alterada, né? Mas seria para pré-diabetes, entre 100 e 126, acima de 126 diabetes. A gente faz também por meio de um outro exame que se chama hemoglobina glicada. O que é esse exame? Esse exame ele vê a média da glicemia dos 3 últimos meses. Eu falo para os pacientes, ele é o dedo duro. Então, às vezes a pessoa antes da consulta ela come certinho, daí a glicemia de jejum vai estar boa. Mas esse exame, essa hemoglobina glicada, ela vê a média dos 3 últimos meses. Então, a gente pode usar esse exame também para diagnóstico. E por meio do teste oral de tolerância à glicose, que é um teste que. Eu acredito que não é todo mundo que conhece, mas é um teste que você vai no laboratório, toma um negocinho doce, assim, E a gente vê o quanto que sobe a glicemia depois de tomar esse líquido doce. Então, por meio desses três, por meio dessas três formas que a gente faz o diagnóstico, né? Então, a glicemia alterada seria acima de 126 para diabetes, a hemoglobina glicada, que é essa média, seria acima de 6,5, e esse teste oral acima de 200, por exemplo, depois do teste. Então, esses números, a gente tem que ter duas vezes alterado o exame, sabe? Não, não é só uma alteração, porque às vezes é só alguma coisa que a pessoa fez diferente, então tem que ter pelo menos dois exames alterados ou o mesmo exame em duas ocasiões para o diagnóstico, né? Então, esses que seriam os critérios, e eu acho que o que mudou hoje muito no diabetes, que a gente tem um foco muito hoje em controlar não só a glicemia, porque todo mundo pensa, ah, eu tenho que manter minha glicemia boa, é a glicemia, a glicemia. Mas a gente foca muito hoje, que é a maior novidade que a gente tem nos últimos tempos, é focar no controle do peso, porque a gente sabe que nesse diabetes tipo 2, o peso está socialmente, tá muito ligado à piora do controle glicêmico, à piora das complicações metabólicas. Então, a gente tem um objetivo, quando a gente começa a tratar, em melhorar a glicemia, e também se a pessoa tiver um sobrepeso, uma obesidade, que a maior parte desses pacientes que têm diabetes se apresenta, pelo menos sobrepeso, a gente tem o objetivo de perda de peso também.
Entendi. Doutora, nós temos aqui o dado de que o Brasil é o sexto país no ranking, né, de países com mais população diabética. Queria te perguntar um pouquinho os fatores que podem justificar esta sexta colocação, porque os primeiros países são China, Índia, Estados Unidos, Paquistão e Indonésia, depois vem o Brasil. E destes, todos são menos populosos do que o Brasil. Ou seja, né, se a gente fosse fazer um outro tipo de critério, talvez o Brasil ficasse até em primeiro lugar, né, se fosse, por exemplo, por população. Mas a questão por que que o Brasil talvez esteja nessa posição, levando em consideração que os outros países talvez tenham uma conduta alimentar bem melhor, né, do que o brasileiro? O brasileiro tem acesso à boa comida, mas a gente come demais por cultura, a gente também se alimenta com muitos processados, né, a gente mistura muitos alimentos com carboidratos, que é da nossa cultura. Outros países como China e Índia, bem menos. O que que poderia justificar essa posição do Brasil?
Provavelmente uma das justificativas é pelo fator que você falou, pela alimentação mesmo, né? Então, no Brasil, a gente tem uma alimentação muito rica em ultraprocessados, que são. Ultraprocessados são coisas embaladas. Então, tudo que a gente compra no mercado, embalado, bolacha, miojo, uma coisa que a gente não sabe nem de onde veio direito, são considerados ultraprocessados, né? E o excesso de ultraprocessados, de carboidrato, que é uma alimentação típica do brasileiro, assim, né? Cada vez mais, né? Pela correria do dia a dia, ela aumenta o risco de diabetes, assim como fatores como o sedentarismo, né? Então, a gente tem outros países que se alimentam também assim, mas talvez eles tenham menos sedentarismo. Aqui no Brasil juntou o sedentarismo, que está muito frequente, né? O consumo desses alimentos, então o aumento da prevalência da obesidade também no país, o envelhecimento da população também justifica, e a própria questão predisposição genética que a gente tem aqui. Então, eu acho que esses fatores se somaram e fizeram com que a gente fosse o sexto país, né? O objetivo é a gente tentar não manter, não fazer com que não acelere esse aumento da prevalência populacional, né? Mas é esses fatores mesmo. Então, se a gente pensar em prevenção, a gente precisa focar. Manter um peso adequado, em comer alimentos assim, eu sempre falo, é descascar mais e desembalar menos. Então, comer mais coisas naturais, né? E reduzir o consumo de ultraprocessados, alimentos ricos em açúcar, e aumentar a atividade física, né? Eu falo tanto atividade física como, eu vou ir na academia treinar hoje, quanto atividade física que a gente pode fazer, que seria assim, eu posso ir da minha casa até o ponto de ônibus, eu posso ir no ponto depois, então vou caminhar um pouco mais, eu posso subir de escada, não de elevador, vou subir de escada. Esses pontos também podem a longo prazo irem ajudando, sabe? Então, a gente precisa focar nesses pontos para a gente evitar com que isso fique cada vez mais prevalente na população, né?
Entendi. De acordo com dados da Federação Internacional de Diabetes, há um número bem importante de mortalidade, né, devido à diabetes. Mas no senso comum, doutora, a gente não costuma ouvir pessoa morreu de diabetes. A gente morreu de falência de órgãos, morreu, sei lá, de uma complicação, mas a gente não ouve morreu de diabetes. Então, eu queria te entender um pouquinho melhor, se tu puderes nos ajudar com essa explicação, da relação entre as causas, o diabetes como uma causa de morte, né, a mortalidade do diabetes.
Uma pergunta bem interessante. Então, a gente fala assim, a principal causa de morte em quem tem diabetes é a doença cardiovascular. Então, no atestado de óbito, por exemplo, quando a gente vai falar, alguém aconteceu com alguém que você conhece, ninguém vai falar, morreu pelo diabetes. Geralmente as pessoas não falam isso. porque é o diabetes que vai levar, por exemplo, a pessoa a ter maior risco de ter infarto, um derrame. Então, o que a gente sabe, o que que acaba sendo muito falado é, ah, a pessoa teve um infarto, teve um derrame. Mas o que levou isso é o diabetes, sabe? Então, por isso que a gente fala que não é uma causa direta, mas muitas vezes indireta. Além disso, além de doenças cardiovasculares, que é a principal causa de mortalidade em quem tem diabetes, a gente tem também falência renal, né? Então, tem muitas pessoas com diabetes que evoluem para uma doença renal e precisam fazer hemodiálise, por exemplo. Isso pode ser uma complicação, né? Pode ser uma das causas de óbito. Além disso, a gente tem as doenças vasculares. É muito comum a gente ver pessoas que tiveram amputação, infecção em membro inferior, né? Então, infecção na perna, amputação. Então, isso também é uma causa de óbito, que é uma complicação do diabetes, né? E seriam essas as principais causas, assim. Então a gente não vai, o diabetes por si só, a doença, ela não seria uma causa direta, né, porque o diabetes ele vai levar a óbito quando tiver essas complicações, né, que então seriam principalmente cardiovasculares, então no coração e nos vasos, né, derrame, AVC, infarto, e doenças vasculares nas pernas ou nos rins, né. Então o diabetes ele pode acometer esses vasos e causar essas doenças. O diabetes por si só tem algumas complicações, outras complicações que também podem levar a óbito, que a gente chama de cetoacidose diabética, que são complicações que cursam com glicemia muito, muito alta. Mas geralmente é difícil, isso é bem menos frequente. O mais comum o diabetes levar a óbito não pela glicemia tão alta no momento, mas por essa glicemia tá alta, low, por muito tempo, e isso causa essas complicações e as complicações levarem à morte, tá? Então, é uma causa mais indireta, mas é uma doença crônica que a gente pode prevenir, né?
Nossa, total. Doutora, eu ouvi, fiquei sabendo também, né? São dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, feito aqui no Brasil, mostrou que a prevalência do diabetes entre pessoas idosas, ela sugere agravantes. Quais são eles e o que que a gente deve saber sobre esse tema?
Sugere que a pessoa pode ter outras doenças?
Não,
Isso quer dizer,
que a
assim?
prevalência do diabetes, até onde eu entendi, entre pessoas mais idosas, ela é mais preocupante, ela traz um ar de mais gravidade em função, talvez, de comorbidades ou de outras doenças associadas. O que que nós, população, precisamos saber do diabetes quando ele está, digamos assim, no rótulo da pessoa idosa?
Ah, sim. Então, na pessoa idosa é mais frequente o diabetes, né? E ele pode mostrar até uma coexistência de uma síndrome metabólica, como a gente comentou ali, né? E pode estar associado, então, a esses outros fatores que a gente falou, sedentarismo, né? Alimentação inadequada. E eu acho que a preocupação maior é dessas complicações que ele pode ter, né? Se ele ficar descontrolado por alguns anos, ele pode ocasionar, como a gente comentou ali, doenças no coração, no rim, nos vasos, até no olho também. E diabetes é uma causa importante no Brasil de cegueira, né? Então, ele também pode afetar os olhos. Então, eu acho que dentro dessa população é entender que, mesmo nos idosos, e ainda mais idosos, a diabetes precisa ser tratada, porque eu acho que um ponto muito importante é tudo isso que a gente está falando. Às vezes, muitas pessoas estão ouvindo, a gente vão ficar assustadas, nossa, mas olha quanta coisa o diabetes pode levar. Mas eu digo para vocês, assim, que essas complicações hoje em dia, a gente tem medicamentos muito bons para diabetes, e cada vez mais medicamentos melhores, assim, que funcionam muito bem. E essas complicações, cada vez mais a gente consegue evitá-las, sabe? Então, eu acho que o principal, independente da idade, mesmo no idoso, tem que procurar um médico, tem que procurar um endocrinologista para você tratar, porque você pode viver como uma pessoa que não tem diabetes se você tiver um bom controle. Se a gente usar medicações adequadas, se você fizer mudança de estilo de vida, você vai viver muito tempo como quem não tem diabetes, né? Eu acho que o principal ponto é esse. Tem complicações muito graves, que foi o que a gente falou, mas elas podem muito ser prevenidas. Você pode continuar com diabetes e não ter nenhuma dessas complicações, porque hoje em dia a gente tem tratamentos muito bons para a doença.
Claro, doutora Luísa, eu preciso aqui entrar no senso comum, né? Não posso te deixar embora sem trazer essa percepção do senso comum, que é diabetes, tal qual hipertensão, são doenças crônicas difíceis de controlar. É o que o senso comum diz. Eu sei que a senhora, talvez, como médica, vai dizer, não, não é bem assim. Mas é que a pessoa com diabetes, normalmente, a partir do momento que ela tem esse diagnóstico, ela fica mais doida por doce. Aí ela não, às vezes, não sabe a diferença entre, ah, você não vai comer açúcar, mas está comendo coisas que, entre aspas, são salgadas, mas que no corpo viram glicose, como arroz, farináceos e assim por diante. A pessoa fica mais com vontade de comer isso. Ou seja, é difícil talvez controlar o comportamento do paciente. O que que a gente precisa entender melhor sobre essa lógica, né, de que diabetes talvez seja difícil de controlar?
É uma boa pergunta. Eu acho que o primeiro ponto é entender que Quem tem diabetes, a pessoa tem que comer saudável como qualquer outra pessoa, né? Então, entender que isso não é uma restrição, não é um fardo. Tipo, se eu fosse diagnosticado com diabetes, né? Se alguém, meu parente, meu mais idoso fosse, falou, não, você tem que comer saudável como qualquer outra pessoa, não precisa fazer distinção. Então, acho que é entender que isso não é um fardo, não é uma restrição, porque com certeza, assim, uma restrição a longo prazo, ela pode gerar em muitas pessoas uma compulsão, uma vontade a mais de comer só por não poder. Então, é entender, não pode, mas é que. Tudo a gente pode, mas assim, então em quantidades pequenas, quantidades menores, né? Então acho que o primeiro ponto é entender isso, né? Não é que nunca vai poder comer açúcar, você vai poder consumir açúcar, mas em pequena quantidade, né? Não com uma frequência muito grande também. Então acho que o primeiro ponto é isso, entender que não é uma restrição, assim, não é um fardo, assim, pro resto da vida, né? E o segundo ponto é entender que eu acho que, assim, muitas vezes o diabetes pode ser uma doença difícil de controlar quando chega naqueles estágios muito graves, assim, que a pessoa já esperou muito tempo, que a pessoa usa insulina e tá há muitos anos com a doença. Mas eu acho que o principal ponto para quem tá ouvindo a gente aqui é que quanto mais tempo de doença e mais descontrole, mais difícil vai ser eu controlar essa doença, né? Agora, para quem está fazendo exames de rotina, está acompanhando certinho e pegar a doença no começo, esses casos que eu falo que pode ser muito leve, você vai ter que fazer uma mudança na alimentação, né? Então, vai ter que cuidar um pouco mais da alimentação, mas como qualquer outra pessoa cuidaria, vai ter que fazer atividade física como a população em geral deveria fazer também. Mas, às vezes, com alguma medicação, duas a gente consegue controlar, né? Agora, uma situação muito diferente é quando vê uma pessoa que ela já tá faz anos sem ir no médico, não faz acompanhamento nenhum, já tem um diabetes super alto, uma glicemia super alta, já usa um monte de insulina. Daí, esses casos são bem difíceis de controlar mesmo, né? Não é impossível, sempre é possível. Mas eu acho que a mensagem principal dessa pergunta é assim: quanto antes a gente fizer o diagnóstico, quanto mais no início, mais a gente consegue frear. E fazer com que a doença não desenvolva de forma tão agressiva, com que ela fique levinha assim por muitos anos, sabe?
Perfeito. Doutora Luísa, alguma coisa que eu não tenha te perguntado sobre esse assunto que você gostaria de deixar claro nesse finalzinho de entrevista?
Eu acho que assim, entender que, como eu comentei ali no começo, o diabetes é uma doença que muitas vezes não tem sintomas. Então a gente espera que o diabetes tenha sintomas só em casos muito, muito, muito descontrolados. Daí a pessoa vai ter o quê? Muita sede, vai fazer muito xixi, vai até perder peso nesses casos, vai ter muita fome. Então, quando tem esses sintomas, já são casos que estão bem, assim, descontrolados mesmo. Mas para a maioria das pessoas, eu diria que mais que 90% das pessoas que têm diabetes, quando faz diagnóstico, elas não têm sintomas. Então, acho que por isso é importante quem está ouvindo a gente aqui tá com os exames em dia, tem uma rotina, porque como eu falei, se ela não tem sintoma, ela vai pegar e vai fazer o diagnóstico por meio de exames de rotina e vai começar a tratar no começo, vai ficar tudo bem, assim. Então, acho que é assim, a gente precisa ter um acompanhamento médico. Claro, não precisa ser muitas vezes no ano, mas assim, periodicamente é importante para a gente poder detectar a doença no começo. Entendendo que é uma doença que cada vez aumenta a prevalência, se a gente tiver o diagnóstico inicialmente, a gente vai conseguir controlar muito melhor.
Perfeito. Doutora Luísa, muito obrigada pelas explicações e um forte abraço, uma boa semana.
Obrigada, obrigada, pessoal. Tchau, tchau.
Até, obrigada.